Nosso assunto de hoje é direito e legislação tributária. Todos nós nos envolvemos no nosso dia a dia com o direito tributário, com a tributação, mas muitas vezes não nos damos conta disto. Por quê? Porque a tributação, como nós sabemos, ela está presente no nosso dia a dia. Não é possível ninguém viver no mundo de hoje sem que seja contribuinte de tributos, com algumas raríssimas exceções. E por que que o tributo é algo tão importante, o tributo é algo tão presente na nossa vida? Porque a maioria dos países no mundo de hoje, entre os quais se inclui o nosso Brasil, depende basicamente da receita de tributos para sobreviver. Vale dizer, sem o dinheiro advindo dos tributos, o governo brasileiro, nos seus três níveis, federal, estadual e municipal, não teria como exercer as suas atividades. Não teria como prestar os serviços que o cidadão dele espera. Não teria como atender às chamadas necessidades públicas ou necessidades coletivas, que são a finalidade precípua do Estado. E do ponto de vista do cidadão contribuinte, o tributo também adquire uma importância muito grande, porquanto o cidadão contribuinte não está nesta condição de devedor de tributo porque quer, mas sim porque a lei assim o colocou. Em outras palavras, diferentemente das outras obrigações jurídicas, em que a vontade do devedor é relevante para que ele esteja nesta situação, no caso do tributo, não. A vontade do devedor, a vontade do contribuinte é absolutamente irrelevante. O que é relevante é a vontade da lei. Isto é, nós somos contribuintes de tributos porque a lei nos colocou nesta posição. Devido a esse caráter, digamos, coercitivo, compulsório do tributo, é preciso que a sua instituição e a sua cobrança esteja cercada de garantias do ponto de vista do contribuinte. Garantias estas que vão impedir que o Estado possa agir de forma abusiva, abusando, extrapolando o seu poder de tributar. E aqui nós temos que dar uma paradinha e lembrar o seguinte: se de um lado a Constituição brasileira deixa claro que o Estado tem o poder de tributar, e alguns até entendem que o poder de tributar do Estado é inerente à sua própria condição de Estado, ou seja, não existe Estado sem poder de tributar, de outro lado, a mesma Constituição brasileira tratou de impor limitações a este poder de tributar. Isto é, o poder de tributar do Estado não é absoluto, não é ilimitado. Ao contrário, ele encontra balizas, ele encontra limites. Limites esses que estão na Constituição, alguns de forma explícita e alguns de forma implícita, e que são tratados pela doutrina normalmente sob a rubrica de limitações constitucionais ao poder de tributar. O tributo e a tributação, do ponto de vista jurídico, são estudados por um ramo do direito que nós chamamos de direito tributário. Eu digo isto porque, como é sabido, o estudo do tributo, ele não interessa apenas ao direito. O fenômeno tributário, assim chamado, ele é estudado também por outros ramos da ciência ou por outras disciplinas, se nós assim o preferirmos. Por exemplo, as ciências econômicas também se dedicam ao estudo do fenômeno tributário, porque, como é sabido, a tributação está intimamente ligada à economia. Até porque grande parte dos fatos geradores de tributos, e principalmente os fatos geradores de impostos, são situações econômicas, são fatos de cunho econômico. Por isso, então, a economia também se interessa, também estuda o fenômeno tributário. As ciências da administração, em especial da administração pública, também se ocupam desse fenômeno, pelas suas implicações óbvias, uma vez que o tributo é a principal receita pública. E sendo a principal receita pública, ela se torna importantíssima como um instrumento de administração. As ciências contábeis, por seu turno, também estudam o fenômeno tributário, como nós todos sabemos. Por quê? Porque o tributo ele está intimamente ligado à vida econômico-financeira, à vida contábil, tanto das pessoas jurídicas como também das pessoas físicas. E no que tange às pessoas jurídicas, isso se estende também às pessoas jurídicas de direito público. Então, o tributo ele não é estudado, ele não interessa, ele não desperta o interesse apenas do direito, mas também de outras ciências. Dentro do direito, o ramo que se dedica ao estudo das normas jurídicas que disciplinam o tributo é chamado de direito tributário. O objeto, portanto, do direito tributário é as normas jurídicas que disciplinam a tributação no Brasil. Normas jurídicas estas que compreendem desde a própria Constituição da República Federativa do Brasil, que dedica todo um capítulo, capítulo 1º do título 6º, à tributação, passando pelas leis complementares que versam as normas gerais de direito tributário, chegando às leis ordinárias que vão instituir e disciplinar os tributos em cada uma dos níveis de governo no Brasil, e chegando aos decretos, regulamentos e depois também às portarias e aos demais atos normativos que versam a tributação. O direito tributário, portanto, se ocupa de todo este universo de normas jurídicas que giram em torno do tributo. O tributo é um gênero único ou ele admite espécies? Podemos dizer que na grande maioria dos países, e com certeza no Brasil, não há uma única espécie de tributo, não há um tipo só, por assim dizer, de tributo. Então nós podemos dizer no Brasil que o tributo é um gênero que admite várias espécies. O gênero tributo é aquele instituto que se amolda ao conceito que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária em moeda, o cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei compulsória, que não seja sanção de ato ilícito e que seja cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, toda exação, toda obrigação pecuniária para com o Estado que se amolde a este conceito, que contenha todos esses elementos, estará incluso no gênero tributo. Mas o gênero tributo, como eu disse, admite várias espécies, devido às peculiaridades que alguns tributos têm. O nosso Código Tributário Nacional, no seu artigo 5º, ele procura elencar, de fato elenca, as espécies tributárias. E ele elenca as espécies tributárias como sendo apenas três: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas aqui nós temos que lembrar que o nosso CTN é de 1966. E de lá para cá, nós já tivemos duas ou três, né, constituições. Tivemos a Constituição de 67, depois a Emenda número 1 de 69, que alguns entendem que é uma Constituição autônoma, e finalmente a Constituição atual de 88. Há um quase que consenso na doutrina e na jurisprudência brasileira que, hoje em dia, à luz da Constituição brasileira, as espécies tributárias são cinco. Aquelas três tradicionais lá do CTN: impostos, taxas e contribuições de melhoria, e ainda os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. A distinção entre impostos e taxas e contribuições de melhoria é fácil, mais fácil de se fazer. E costuma-se, inclusive, classificar-se os tributos em vinculados e não vinculados. Os tributos vinculados seriam aqueles cujos fatos geradores são atividades estatais específicas, referidas ao contribuinte, e que na prática constituem as taxas e as contribuições de melhoria. Os tributos não vinculados são aqueles cujos fatos geradores são outras situações diferentes de uma atuação estatal específica referida ao contribuinte. São situações ligadas ao próprio contribuinte. E normalmente, como eu já antecipei, são situações de cunho econômico, como, por exemplo, auferir renda, ter a propriedade de um imóvel, ter a propriedade de um veículo automotor, adquirir um bem imóvel e assim por diante. Então nós temos aí a primeira classificação: tributos vinculados, taxas e contribuições de melhoria; tributos não vinculados, os impostos. Por que vinculados e não vinculados? Vinculados, já foi dito, há um vínculo entre uma atuação estatal específica, por exemplo, a prestação do serviço público de coleta de lixo, e a obrigação de pagar o respectivo tributo, neste caso, uma taxa. Não vinculado: não há vinculação qualquer entre a obrigação tributária e uma atuação estatal específica. Ninguém paga IPTU, por exemplo, por conta de alguma atividade específica do município. Não. Pagamos IPTU simplesmente porque a propriedade de um imóvel urbano faz supor que nós somos detentores de capacidade contributiva. Faz supor que nós somos detentores de alguma riqueza, de uma riqueza que nos torna aptos a pagar tributos. Apenas por isso nós pagamos IPTU, apenas por isso nós pagamos IPVA, etc. Já no caso da taxa e da contribuição de melhoria, não. Se na minha rua não houver o serviço de coleta de lixo domiciliar, eu não estou obrigado a pagar a taxa de lixo. Ainda que ela tenha sido lançada corretamente, ainda que eu tenha sido notificado corretamente do lançamento, mas eu estou juridicamente dispensado de pagar, de cumprir essa obrigação. Por quê? Porque não houve a atividade estatal correspondente e por se tratar de um tributo vinculado. O mesmo fenômeno vai acontecer e acontece na contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, nós sabemos, há a realização de uma obra pública, da qual decorre a valorização dos imóveis que se situam nas imediações, nas cercanias da obra pública. Por exemplo, uma avenida nova que é rasgada na cidade, ou uma ou uma via que não era pavimentada e que agora está pavimentada, ou a implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgoto. São exemplos de obras públicas que podem potencialmente justificar a cobrança da contribuição de melhoria, desde que fique demonstrado que os imóveis das imediações tiveram os seus valores de mercado aumentados exclusivamente em função daquela obra pública. Aqui, novamente, nós vemos um vínculo entre a atuação estatal, que é a realização da obra pública, e a obrigação tributária. Se a obra pública, ainda que tenha sido feita, não tiver valorizado o meu imóvel, eu não estou obrigado a pagar a contribuição de melhoria. Ainda que, mais uma vez, tenha havido o lançamento e tenha havido a notificação de lançamento exatamente de acordo com a lei. Muito bem? Taxas. As taxas se diferenciam das contribuições de melhoria porque nas taxas nós temos uma atuação estatal que se refere diretamente ao contribuinte. Como é que é isso? Vamos explicar melhor. A Constituição prevê expressamente no artigo 145, inciso 2, duas espécies ou subespécies de taxas: a taxa de serviço e a taxa de polícia. O que é a taxa de serviço? A taxa de serviço é aquela cujo fato gerador é a prestação efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. O que é serviço público específico e divisível? É aquele serviço público que, ao contrário do genérico, que ao contrário daquilo que é prestado genericamente à coletividade, ele beneficia especificamente determinados cidadãos, de forma que é possível medir, mensurar, do ponto de vista do poder público, o quanto do serviço aproveitou aquele cidadão, e também é possível mensurar, do ponto de vista do contribuinte, o quanto ele aproveitou daquele serviço. O exemplo mais típico de serviço público específico e divisível no Brasil é o serviço de coleta de lixo domiciliar, ao qual eu me referi antes. Por quê? Porque este serviço, como o nome já diz, domiciliar, ele é feito em cada domicílio daquela área abrangida pelo serviço, né? Os moradores dos domicílios ou os ocupantes do imóvel comercial, se assim o for, têm a obrigação de colocar o seu lixo à frente dos seus imóveis, num horário determinado pela administração pública, para que os veículos de coleta, normalmente os caminhões de coleta de lixo, do próprio município, de uma autarquia, de uma empresa pública, como é o caso aqui de Florianópolis, a Concap, ou de uma empresa até terceirizada, contratada para esse serviço, faça esta coleta. Então, a coleta é individual. Se o município quiser, ele poderá medir o quanto ele coleta de lixo de cada contribuinte. O próprio contribuinte também, se o quiser, poderá medir o lixo que ele entrega à coleta domiciliar. Então, por esta razão, o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reconhecer, mais de uma vez, que o serviço de coleta de lixo é um serviço típico, específico e divisível. E, portanto, a taxa de coleta de lixo é perfeitamente constitucional. Bom, e temos algum exemplo de um serviço público que não seja específico e divisível? Temos. A iluminação pública. Aí alguém poderá dizer, não, mas até há pouco tempo a iluminação pública era custeada no meu município, na maioria dos municípios do Brasil, por uma taxa, taxa de iluminação pública, TIP. É verdade, é verdade. Os municípios cobravam essa taxa. Até que o Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional. Por quê? Porque reconheceu que o fato gerador dessa taxa não é um serviço público específico e divisível. Por quê? Porque não há como se mensurar o quanto da iluminação pública é auferida, beneficia o morador de cada imóvel daquela rua de quem a taxa é cobrada. Até porque a iluminação pública não beneficia só os moradores na via iluminada. A iluminação pública beneficia a todos, a toda a comunidade, em especial a comunidade que transita por aquela via iluminada. Por esta razão, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esta taxa. Anos mais tarde, os municípios conseguiram fazer aprovar uma proposta de emenda constitucional, transformada em emenda constitucional, que permite que os municípios instituam e cobrem uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, chamada COSIP, né? COSIP, que é cobrada por quase todos os municípios no Brasil e normalmente vem cobrada já, né, vem incluída, inclusa, na fatura da energia elétrica. A própria Constituição, por meio desta emenda, permite que essa contribuição seja cobrada na própria fatura da energia elétrica. Os doutrinadores divergem quanto à natureza jurídica desta contribuição, entre aspas, e nós aqui não vamos nos aprofundar nisso. Basta dizer que esse assunto ainda está sendo discutido e, na verdade, esta própria emenda que permitiu a cobrança da COSIP está no Supremo Tribunal Federal, porque há uma ação direta de inconstitucionalidade a ser apreciada. Ainda quanto à taxa de serviço, a Constituição fala em prestação efetiva ou potencial. O que quer dizer isso? Prestação efetiva é a prestação propriamente dita. No caso do lixo, a efetiva coleta do lixo nas ruas da cidade. E a entrega do lixo pelo contribuinte, ou seja, o contribuinte tem o seu lixo coletado. Prestação potencial se refere à disponibilização do serviço, ainda que ele não seja usufruído. Por exemplo, eu viajo, passo um ano fora no exterior estudando e deixo a minha casa aqui no Brasil fechada, continuarei pagando a taxa de coleta de lixo, ainda que neste período não haja produção de lixo na minha casa. Por que isso? Porque a Constituição faz essa previsão de prestação efetiva potencial e porque a lei municipal, no meu caso aqui no meu município e quase todos os municípios, exige que o tratamento do lixo seja aquele dado pela entidade municipal. Ou seja, ninguém pode dar outro destino ao lixo se não entregá-lo à coleta de lixo. Nós não podemos, por exemplo, queimar o nosso próprio lixo, nós não podemos enterrar o nosso próprio lixo, nós temos que deixar o lixo embalado, exatamente como a administração disciplina, no horário que ela disciplina e no local que ela disciplina. Por quê? Porque é uma questão de saúde, nesse caso, de saúde pública, né? Um interesse público relevante, um interesse público muito forte, né? Ele prevalece, nesse caso, sobre o meu interesse particular. Então, mesmo que eu não esteja produzindo lixo, eu pago a taxa de lixo. Até porque eu posso não produzir lixo hoje e posso voltar a produzir lixo amanhã. E a administração pública não tem como se reestruturar de um dia para o outro. Então, ela tem que estar sempre preparada para coletar o lixo de uma determinada região, ainda que, durante algum tempo, aquela região não produza lixo. A outra subespécie de taxa prevista na Constituição, no artigo 145, inciso 2º, é a chamada taxa de polícia. Quando a gente ouve essa palavra polícia, a gente lembra imediatamente da instituição polícia. Não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. A taxa, chamada taxa de polícia, é aquela cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia pela administração pública, por óbvio. O que é poder de polícia? O poder de polícia está disciplinado, conceituado, lá no CTN, artigo 79, salvo engano, que diz que o poder de polícia é aquele que a administração pública tem para, visando ao bem maior da coletividade, restringir, regulamentar, disciplinar o uso, a fruição de um direito ou de uma liberdade individual. Por exemplo, o fato de eu ser proprietário de um automóvel, de ser maior de idade, não me autoriza a sair dirigindo, conduzindo o meu automóvel por aí, sem que eu esteja devidamente habilitado. Ainda que eu tecnicamente possa estar habilitado, eu sou um exímio motorista, mas se essa minha aptidão não está certificada, não foi verificada, constatada e certificada pela autoridade pública, eu não posso dirigir o carro. E se eu fizer, eu vou incorrer nas penas da lei, né? E nós todos sabemos que para que se possa conduzir um veículo, é preciso que se tenha a chamada Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento fornecido pelos DETRANs estaduais, que diz que nós estamos aptos a conduzir aquele tipo de veículo e sem restrições, ou de repente com restrições, por exemplo, correção visual, correção auditiva, carro adaptado, etc. Muito bem, a emissão desta Carteira Nacional de Habilitação e tudo o que está por trás dela, porque para emitir a CNH, o DETRAN precisa fazer uma série de verificações, de exames médicos, exame de conhecimentos teóricos, exame de conhecimentos práticos, etc., né, para chegar à conclusão de que eu devo receber a Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, tudo isso tem um custo. Quem é que vai arcar com esse custo? Se não tivéssemos aí uma taxa, uma cobrança específica para para a emissão da carteira, o que ia acontecer? Quem é que ia custear a emissão da carteira? A coletividade em geral. Todos os contribuintes do Estado, já que a carteira é expedida pelo Estado, todos os contribuintes do Estado, sejam motoristas ou não, usem veículo ou não, ajudariam a pagar pelo custo da emissão da carteira. Com a taxa, o que que se faz? Com a taxa faz que aquele que foi beneficiado ou aquele que provocou a atuação da administração pública, este é que pague pelo custo dessa atuação. É o que nós temos, então, na emissão de CNH, na emissão de carteiras de identidade, na emissão de passaporte, né, que é o documento indispensável para a gente ir ao viajar para o exterior. É o que se paga também para os alvarás que o município concede alvará de localização, alvará de funcionamento, alvará sanitário, habite-se, etc. Todas essas licenças são concedidas mediante o pagamento de uma taxa, que visa o quê? Ressarcir o custo que a administração teve. Esse é o objetivo da taxa. Tanto a taxa de serviço, como a taxa de polícia. É claro que aferir exatamente o custo da administração, o valor do custo da administração, é difícil. Então, se trabalha-se as mais das vezes com estimativas. No caso da taxa de coleta de lixo, a maioria dos municípios usa como parâmetro a área construída do imóvel. A área construída do imóvel. Quanto maior a área construída do imóvel, maior o valor da taxa de coleta de lixo a ser paga. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir que este método é constitucional. A adoção desse parâmetro não é inconstitucional, disse o Supremo Tribunal Federal. No caso das taxas de polícia, os órgãos periodicamente revêm os seus custos, né, as suas planilhas de custos e reajustam as suas taxas de modo que elas continuem a arcar com o custo da atividade estatal. Além dessas duas espécies de taxas, uma parte da doutrina, entre as quais eu pessoalmente me incluo, entende que há uma terceira subespécie de taxa a partir da Constituição de 88, que é a chamada taxa pedágio, ou, como diz o professor Bernardo Ribeiro de Moraes, taxa pelo uso de bem público. O que é isso? Todos nós conhecemos o pedágio que hoje está aí espalhado por quase todo o Brasil e que é cobrado pelo uso de uma via pública, municipal, estadual ou federal, as mais das vezes administrada por uma empresa concessionária. E, em alguns casos, raros, hoje em dia, administrados por um órgão público. Pois bem, o pedágio, embora ele seja antigo, já no Brasil, em termos de previsão, já estava previsto na Constituição de 46, mas não foi muito utilizado. Na Constituição de 88, ele está previsto apenas de forma incidental, no artigo 150, inciso 5º, como uma exceção ao princípio da liberdade de tráfego tributária. Esse princípio diz que não se pode cobrar tributo interestadual ou intermunicipal como obstáculo ao transporte de bens ou pessoas, vírgula. Ressalvada a cobrança de pedágio em via conservada pelo poder público. A doutrina brasileira hoje se divide e boa parte da doutrina, talvez a maior parte da doutrina, entende que o pedágio é sempre tributo no Brasil, justamente porque ele está previsto num inciso de um artigo que trata de tributo. Inciso 5º do artigo 150. Mas há alguns doutrinadores, entre os quais eu me incluo, que entendem que o pedágio pode ser taxa ou pode ser tarifa. O que é tarifa? Tarifa é aquele preço que é cobrado por uma empresa concessionária de serviço público. Então, o serviço público não é prestado diretamente pelo Estado, mas é prestado indiretamente por uma empresa concessionária ou permissionária, que será remunerada por tarifa. É o que diz, inclusive, o artigo 175 da Constituição. Então, eu entendo que, quando o pedágio for administrado e cobrado por um órgão da administração pública, o que hoje no Brasil, repita-se, é exceção, temos alguns trechos de rodovias no estado de São Paulo, alguns trechos de rodovias no estado do Rio Grande do Sul, administrados por autarquias estaduais, então aí seria tributo, mas será tarifa quando o pedágio for cobrado por uma empresa concessionária. E é a regra hoje no Brasil. Grande maioria dos trechos pedagiados, sejam de rodovias estaduais, sejam de rodovias federais, ou até mesmo municipais, como a linha amarela, no município do Rio de Janeiro, são administradas por empresas concessionárias, que cobram diretamente do próprio usuário um valor que nós chamamos de pedágio. Alguns dizem que o termo mais correto seria rodágio, né? Mas a Constituição traz o termo pedágio. Então, quando o pedágio for tributo, entende-se que ele será uma taxa. Por quê? Porque é a espécie tributária a que ele mais se amolda. A dúvida que vem é a seguinte: que tipo de taxa será o pedágio? Uma taxa de serviço ou uma taxa de polícia? Eu entendo que não se amolda a nenhum dos dois tipos, porque embora no pedágio nós tenhamos algum tipo de serviço, ou muitas vezes tenhamos algum tipo de serviço, além do mero uso da via, serviço de socorro mecânico, serviço de socorro médico, serviço de vigilância, etc., às vezes nós não temos nada disso e às vezes nem ao menos a rodovia é, a pista é duplicada. Às vezes é a rodovia e pista simples, mas a concessionária apenas mantém a rodovia em boas condições de trafegabilidade. Então, ainda que possa haver serviços, o núcleo do fato gerador não é a prestação de serviço. O núcleo do fato gerador é o uso de uma via pública. Também por conta disso, não se amolda a taxa de polícia, né? Não se amolda a taxa de polícia porque não tá se cobrando o pedágio como exercício do poder de polícia. Então, a mim parece que nós teríamos, nesse caso, um terceiro tipo de taxa, uma terceira subespécie de taxa prevista implicitamente pela Constituição, que, repito, a gente pode chamar de taxa pedágio ou de taxa pelo uso de via pública. Como eu disse antes, hoje em dia entende-se, é quase unânime, já que falar-se unanimidade em direito é muito difícil, que nós temos mais duas espécies tributárias além daquelas três tradicionais: os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148 da Constituição. São novidade? Não. Eles já estavam previstos na Constituição anterior, mas na Constituição anterior não estava claro se eles eram tributos ou não. Inclusive, antes de 88, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu, tinha até assumulado, que empréstimo compulsório não tinha natureza tributária, portanto, não era tributo. A partir da Constituição de 88, está claro que o empréstimo compulsório é um tributo. Por quê? Porque ele está previsto no capítulo do Sistema Tributário Nacional, no artigo 148 da Constituição. O que é o empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório, eu costumo dizer, que é uma contradição em si próprio. Por quê? Porque se é empréstimo, ele não poderia ser compulsório. Empréstimo, nós aprendemos lá no direito civil, é um contrato. E o contrato deriva, exige a autonomia da vontade. Então, que empréstimo é esse? Que o emprestante, ao qual o emprestante não pode se negar. O cedente do empréstimo não pode se negar. O poder público quer tomar dinheiro emprestado meu e eu sou obrigado a emprestá-lo. Então, isso não seria um empréstimo. Mas a ideia é essa. A ideia é que o poder público possa tomar dinheiro emprestado do contribuinte e, se é emprestado, né, com a obrigação de devolvê-lo posteriormente, futuramente, de acordo com as normas aplicáveis. Na Constituição de 88, o empréstimo compulsório ele está previsto na competência privativa da União. Só a União e mais ninguém pode instituir empréstimo compulsório. Além disso, a União somente poderá fazê-lo por lei complementar. Nós sabemos que a instituição de tributo por lei complementar é exceção no Brasil. A regra é que os tributos são instituídos por lei ordinária. Terceiro, o constituinte colocou pressupostos inafastáveis que têm que ser preenchidos, cuja ocorrência tem que ser verificada para que se possa instituir, editar a lei complementar instituindo o empréstimo compulsório. Que pressupostos são esses? O constituinte dividiu em dois grupos. Primeiro está no inciso 1º do artigo 148. É o caso do empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias. Despesas extraordinárias. Despesas extraordinárias são aquelas despesas que não são previsíveis, né? Decorrentes de calamidade pública ou de guerra externa. Decorrente de uma calamidade pública, de um desastre de graves proporções e que impôs à União, já que é cobrado pela União, à União graves despesas, despesas altas para as quais a União não estava preparada. Por exemplo, enchentes de grandes proporções, secas, epidemias, né? Coisas desse tipo. E ainda a guerra externa, guerra do Brasil, contra outro país, né? Que é uma situação também de excepcionalidade. Neste caso, quando o empréstimo compulsório for para atender a essas despesas extraordinárias, ele estará dispensado de atender aos princípios da anterioridade, noventena e legalidade e anterioridade, que nós veremos em seguida. Por que isso? Porque se trata de situações emergenciais. Não se pode, se a guerra está rolando, ocorrendo agora, deixar-se para cobrar o empréstimo compulsório no início do ano que vem, como exige o princípio da anterioridade. No inciso 2º desse artigo 148, nós temos um outro tipo de situação. Que situação é essa? Investimentos, não mais despesas, portanto, investimentos públicos de caráter relevante e urgente. Investimento público de caráter relevante e urgente. Então, aqui não é mais despesa. A União precisa, de repente, fazer investimentos relevantíssimos, importantíssimos para a segurança, o desenvolvimento do país e, o que é mais importante, urgente, tem que fazer agora. Portanto, não havia, não há previsão orçamentária para isso. Exemplo, construção de usinas elétricas em pouquíssimo tempo, situação pela qual nós passamos em 2000, 2001, embora lá naquela ocasião não se usou do Instituto do Empréstimo Compulsório. Construção de penitenciárias federais, também a curtíssimo prazo. Coisas desse tipo. Tá? Neste caso, no inciso segundo, deve-se obedecer aos princípios da anterioridade e da noventena. Porque aqui se entende, apesar da urgência, que não há a mesma gravidade do inciso anterior, que o inciso anterior se refere à despesa. E aqui, no inciso segundo, nós estamos tratando de investimento. O parágrafo único desse artigo deixa claro que toda a receita auferida com esse empréstimo tem que ser integralmente usada para os fins, para os motivos que justificaram a cobrança. Isso é. Se foi por causa de despesa de calamidade pública, tem que ser o dinheiro usado 100% para aquela calamidade pública. Não pode haver nenhum tipo de desvio, nem porque tenha havido alguma sobra. Tá? Esse parágrafo único, também deixa claro o caráter finalístico desse tributo. O que quer dizer caráter finalístico? Quer dizer que esse tributo, ele se caracteriza pela sua finalidade, pela finalidade da receita, pela destinação da receita. Então, para esse tributo, e também nós vamos ver para as contribuições especiais, a destinação da receita é absolutamente importante para caracterizá-lo. Já para aqueles três tributos anteriores que nós vimos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, a destinação do tributo não é relevante para caracterizá-los. O que é relevante é o exame do fato gerador. Aqui não. Até porque, vejam, qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Não é a ocorrência de calamidade pública, com certeza. A ocorrência de calamidade pública é um pressuposto para que ele possa ser instituído. O fato gerador do empréstimo estará definido na lei complementar que o instituirá. E poderá ser qualquer coisa. Normalmente vai ser uma situação que facilite a cobrança e que permita um universo maior de contribuinte, como, por exemplo, consumo de energia elétrica, aquisição de combustíveis, né? Coisas deste tipo. Importante dizer aqui também o seguinte, apesar de estar previsto na Constituição, desde 88, 23 anos, portanto, até agora não houve nenhuma instituição de empréstimo compulsório no Brasil, sob a égide da atual Constituição. Os últimos empréstimos compulsórios que nós tivemos foram instituídos em 86, ainda na vigência da Constituição anterior. Sob a nova Constituição, a atual Constituição, não houve instituição de nenhum empréstimo compulsório. E, finalmente, nós temos no artigo 149 as assim chamadas contribuições especiais. Esse nome, contribuições especiais, vocês não vão achar na Constituição. Vocês vão achá-lo apenas na doutrina. A doutrina adotou este nome para diferenciar esta espécie tributária da espécie tributária contribuições de melhoria. O que são essas contribuições? Bom, no artigo 149, o Constituinte previu que a União poderia instituir três tipos de contribuições, que a gente chama de especiais, como instrumentos da atuação dela, União, na área social, na área de intervenção no domínio econômico e na área de proteção dos interesses das categorias econômicas ou profissionais. Então, portanto, nós temos três modalidades de contribuições especiais. A primeira é chamada de contribuição social, a segunda é chamada de contribuição de intervenção no domínio econômico ou interventiva, a terceira é chamada de contribuição do interesse das categorias econômicas ou profissionais ou contribuição corporativa. Vamos à primeira, contribuição social. As contribuições sociais, que não são uma só, nós temos várias, são aquelas que visam, de alguma forma, gerar receita para que a União atue na área social no sentido mais amplo da palavra. E aí alguns autores ainda costumam subdividir essas contribuições, fazer mais uma divisão, as contribuições sociais gerais e as contribuições sociais de seguridade social. As contribuições de seguridade social são aquelas cujas receitas vão integrar o orçamento da Seguridade Social, que é um dos três orçamentos que a Constituição prevê. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento nas empresas estatais. Essas contribuições de Seguridade Social, elas estão previstas no artigo 195 da Constituição. São as contribuições previdenciárias, que nós todos conhecemos, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que incide sobre a receita ou faturamento das empresas, a contribuição social sobre o lucro, CSSL, que incide sobre o lucro líquido das empresas. Alguns colocam também a contribuição para o PIS-PASEP, aí neste rol. Além dessas contribuições específicas para o orçamento da Seguridade Social, nós temos outras, como a contribuição para o salário educação, que vai integrar o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Nós temos as contribuições para o chamado Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAC, que são arrecadadas pela União, por meio da Receita Federal, e repassadas para cada uma dessas entidades. No segundo tipo, nas contribuições interventivas, nós temos aquelas contribuições que visam permitir, o nome já diz, a intervenção da União no domínio econômico. A intervenção da União na economia. Nós sabemos que a Constituição prevê que o Estado brasileiro só deve exercer atividade econômica, ou só pode exercer atividade econômica, em situações excepcionais, em que não haja nenhum particular interessado em fazê-lo, ou os que estão fazendo não estão fazendo de forma adequada, etc. Como regra geral, a atuação do Estado na economia se dá de forma subsidiária, se dá de forma indireta, regulando a atuação econômica, normatizando e fiscalizando. E nos últimos anos, esse papel de regulação e fiscalização tem sido feito principalmente pelas chamadas agências reguladoras, daí o nome, né? Que hoje estão aí, povoam o organograma do governo federal e também de alguns governos estaduais. Então, nós temos no âmbito federal, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, a ANP, a ANAC, a NTT, a ANCINE, etc. Quase todas essas agências têm uma ou duas contribuições interventivas cuja receita é a elas destinada e visa a garantir o seu funcionamento. Por último, nós temos as contribuições corporativas. Essas contribuições corporativas, elas têm por objeto garantir o funcionamento das entidades de representação das categorias econômicas e profissionais, ou mesmo daquelas entidades que, além de representarem, também têm o poder de fiscalizar o exercício profissional. Então, como dois grandes exemplos de contribuições corporativas, nós temos, de um lado, a contribuição sindical, aquela prevista na CLT, cobrada de todos os integrantes de uma determinada categoria, sejam ou não sindicalizados pelo respectivo sindicato. E, de outro lado, nós temos as anuidades cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional, né? Os CREAs, Conselho Regional de Engenharia, agora tem o CAL, Conselho Regional de Arquitetura, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, etc. Então, as anuidades cobradas por esses conselhos têm natureza tributária, certo? Têm natureza tributária, embora sejam administradas pelos conselhos, sendo que esses conselhos também eles têm natureza jurídica de autarquia federal especial. E até porque eles administram tributo, eles estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Já a OAB não está neste rol, porque há um reconhecimento já dos tribunais de que a OAB não tem natureza de entidade pública e que a sua anuidade também não tem natureza tributária. E com isso, então, nós encerramos essa parte relativa às espécies tributárias. Muito obrigado e até breve.